Boa noite. Os Jesuítas em Portugal depois de Pombal é o título de uma obra inédita carregada de fotografias que ilustram a história rica e conturbada da Companhia de Jesus, sobretudo no que se refere ao mundo fascinante dos seus colégios. São 260 fotografias a preto e branco e algumas legendas numa edição de Lucerna. O livro vale tanto a pena consultar que convidamos o seu autor para a conversa desta noite.
Sou Francisco Malta Romeiras, sou historiador de ciência, trabalho na Universidade de Lisboa, no Departamento de História e Filosofia da Ciência, trabalho sobretudo na área da ciência e da religião, história da ciência e da religião em Portugal, nos
Mas
séculos XVI ao século XX.
historiador da ciência implica saber ciência?
Implica saber ciência.
E o que é que estudou exatamente?
Eu estudei primeiro os jesuítas em Portugal nos séculos XIX e XX, nomeadamente os colégios dos jesuítas, o Colégio de Campolide e de São Fiel e a Revista Brutéria. E agora estou a trabalhar num projeto sobre a Inquisição e censura científica no século XVI e XVII. Por isso é que eu digo que a minha área geral de interesse é a interseção entre a ciência e a religião, sobretudo no contexto católico, dos séculos XVI ao século XX.
Pano para mangas não lhe falta.
Não, isso não.
Como é que trata das fontes? Como é que é essa investigação?
É engraçado porque depende muito. No caso dos séculos XIX e XX, quando eu trabalho sobre os jesuítas, as fontes estão sobretudo em arquivos. Ou dos jesuítas, o arquivo provincial, ou nos arquivos de Roma, ou na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional. No caso das fontes mais antigas, tem sido sobretudo Torre do Tombo e Biblioteca Nacional. Portanto, os arquivos são. É engraçado, são diferentes para o tipo de temática, não é?
Sim, mas a aventura, vamos dizer assim, dos jesuítas e a sua aventura da educação que envolve a ciência e a investigação é muito turbulenta, como sabemos, já começou desde o Marquês, não é? Aliás, é muito impressionante seguir o percurso dos jesuítas com a tenacidade que, apesar das dificuldades, não desistem.
Exatamente, isso acho que é um dos aspectos mais fascinantes. Quando eu comecei o meu doutoramento em História da Ciência e comecei a trabalhar no século XIX, uma das coisas que mais aparecia era perceber que aquele argumento do obscurantismo do século anterior continuava presente. E, portanto, toda a história dos jesuítas, em Portugal e no mundo, é marcada pela expulsão pombalina. E perceber que há vários recomeços, há sempre esta vontade de voltar e de recomeçar. E no caso dos jesuítas, foi várias vezes.
E que era uma contradição, porque eles estavam na primeira linha, sempre foram conhecidos por isso, da investigação até científica, e basta olhar para a história dos missionários jesuítas, não é? Que tinham lugares notáveis, como sabemos, por exemplo, na Ásia, como conselheiros
Na astronomia, né?
da
Em Pequim.
astronomia, de matemáticas e físicas, etc. Portanto, a que é que atribui esta acusação do obscurantismo?
É muito complicado, mas tem vários fatores. A retórica de Pombal é impressionante, porque consegue montar a maior campanha publicitária da história. E é uma campanha que é assente, sobretudo, em três acusações. A primeira é de que os jesuítas estão a criar um Estado dentro de um Estado no Brasil, e que são contra a aplicação do Tratado de Madrid, que estabelece as fronteiras entre o Império Português e Espanhol na América do Sul.
E o filme da Missão falava disso também, não era?
Exatamente, exatamente. Foi exatamente sobre isso. Depois, a segunda é que eles são responsáveis por este atraso científico. E depois, a que finalmente os leva à expulsão é a acusação de que eles são implicados no atentado contra o rei Dom
Arranjaram esse
José.
pretexto. Mas o
Isso é
atraso
o pretexto.
científico, como assim se havia tantos colégios, de
É,
certo
porque é
modo,
muito posterior.
espalhados?
Portanto, estas duas primeiras acusações são anteriores à expulsão. E a segunda, portanto, a acusação do regicídio, é aquela que faz com que eles sejam expulsos. Quando Pombal os expulsa em 59, ele fica a braços com os maiores problemas em Portugal. Ele não consegue substituir o sistema educativo dos jesuítas. Eles
A
em
rede de
Portugal
colégios que havia
é uma
pelo
coisa
país.
impressionante. Eles em Portugal continental têm 20 colégios. No Império têm 37 colégios. Portanto, estima-se, não temos números precisos, mas o melhor que se tem é que em Portugal, naquela altura, os jesuítas educavam 20 mil alunos. É um número impressionante. Eu descobri ao longo do meu
Impressionante.
doutoramento, fazendo algumas pesquisas e comparando com a população portuguesa e com os números dos estudantes, que este número de 20 mil alunos só volta a ser atingido na década de 30 do século XX. São 180 anos de atraso em termos de educação. Portanto, é impressionante.
Portanto, esta acusação
Esta
de.
do obscurantismo é posterior, porque
É porque o país ficou à deriva sem quem
Claro.
os ensinasse e a culpa era dos
Não, não
jesuítas.
é bem isso. Que é ele quando os expulsa, ele tem que substituir o sistema de ensino. E, portanto, em 1772, que é quando ele publica a famosa dedução cronológica e analítica, o que ele quer dizer é que eles foram responsáveis pelo atraso, as escolas deles já não estão a ser usadas, eu vou fazer um novo sistema, vou criar um novo sistema de ensino, que assim virá trazer o progresso e a modernidade. Portanto, esta terceira acusação, que acaba por ser a mais duradoura, É uma forma retórica do Pombal se afirmar como educador e como
como
modelo
melhor educador
e
do que
como
os
melhor
jesuítas
educador.
eram.
E ele percebe claramente, ele quer substituir o sistema do ensino, a cara da companhia, pelo ensino que está totalmente associado ao Estado, e isso só consegue fazer denegrindo o sistema anterior. E por isso é que essa acusação aparece muitos anos depois deles estarem cá, quando eles já estão no exílio e pouco antes da supressão oficial da extinção pelo Papa Clemente XIV, que é em 1773. Portanto, toda esta história do século XVIII influencia não só as expulsões dos outros países e a extinção da companhia, mas influencia também o seu regresso no
Exato.
século XIX.
Mas, entretanto, o motivo da nossa conversa é também porque o Francisco acaba de publicar mais um livro, porque já tinha uma tese sobre os jesuítas, vamos falar disso, e agora uma história ilustrada com mais de 200 fotografias do regresso deles, não é? De certo modo, eles depois voltaram e voltaram a ser expulsos, porque quando é que eles voltaram a entrar? Depois de Pombal.
Então, primeiro a companhia é extinta, não é? Nos anos 70 do século XVIII e fica durante 40 anos, oficialmente não existe, canonicamente não existe como ordem religiosa. Há alguns jesuítas que estão na Rússia, e que estão no Quebec e na Prússia. A proteção de Catarina a Grande é muito importante para a manutenção da companhia fora da legalidade. E em 1814 o Papa Pio VIII consegue que a companhia seja restabelecido oficialmente. Portanto, há aí uma primeira tentativa.
Certo.
Há aí uma primeira
E entram
tentativa
em Portugal
e
outra
não
vez?
entram. Portanto, a corte está no Brasil, é enviada uma carta de Roma para o Brasil e o que se responde logo é nem pensar.
Ainda havia
Estes
muito preconceito.
religiosos não vão entrar no nosso império, responde o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, porque, e repete a retórica bambalina. Nessa primeira tentativa nem sequer chega a acontecer. Quando o Papa proclama que oficialmente a companhia está restaurada, logo do reino português se diz, mas aqui não. Uns anos mais tarde, em 1829, eles regressam sob o comando de Dom Miguel. Dom Miguel vem chamar e funda uma pequena missão jesuíta que dura de
Em
1829,
Lisboa?
em Coimbra e em Lisboa, até 34. Em
Exato.
34,
Nova
nova
expulsão.
expulsão, aí com as demais ordens religiosas
Exato.
masculinas. O que acontece é que nos anos 40 há um português que vive em Itália, em Turim, com o seu pai que é diplomata do Dom Miguel e que entra na Companhia de Jesus, que é o Carlos Rademacher.
A quem, de resto, o Francisco dedica o seu livro.
A quem este
Eu
livro é dedicado.
perguntei-me quem é que seria este Carlos, então aqui tem a
É
explicação.
o restaurador
Conte lá.
oficial da Companhia de Jesus. Ele entra em Turim na Companhia de Jesus, contra a vontade do pai, e os jesuítas são expulsos de Itália. Ele faz 1 ou 2 anos de noviciado e vem para Portugal. Não perde o contacto com um padre italiano, que é o padre José Vigitello, que é também jesuíta e que na altura era confessor do Marquês de Lavradio, e o Marquês de Lavradio é muito amigo do pai do Rademacher. E portanto ele continua a manter contactos com os jesuítas, ele ainda não é jesuíta, e estes contactos fazem com que ele consiga, através da província espanhola, restabelecer em Lisboa uma missão portuguesa da Companhia de Jesus.
E faziam o quê? Uma
Primeiro
escola? Uma.
eles tinham um instituto da caridade na rua ali na Lapa, na rua de Buenos Aires. E este Instituto de Caridade era co-dirigido por este padre Rademacher. Ele, entretanto, continuou a sua formação teológica, mas não era jesuíta. Foi ordenado e conseguiu só, muito mais tarde, só em 1858, fazer os seus votos como jesuíta, em Espanha, numa viagem que faz à Espanha. E é aí que ele consegue a autorização formal para restabelecer a província. Onde é que ele vai restabelecer, então, a Companhia de Jesus? Num colégio que ele quer fundar, neste Instituto de Caridade, que está a ser muito pequeno. Então ele pensa, vou fundar um colégio, compra uma quinta em Campolide, uma quinta que pertencia ao poeta João de Lemos, compra essa quinta e começa aí o famoso Colégio de Campolide. É uma casa muito pequena, e hoje em dia é onde esteve até agora, a Faculdade de Economia da Universidade Nova, e que
Certo.
depois teve, ao longo de 50 anos, umas obras
Mas, sim.
impressionantes. Então é aí nesse colégio, é aí que começa, como os jesuítas estão sempre ligados à educação, é aí que recomeça
O grande, famoso
o famoso Colégio
Colégio de
Campolide e
Campolide.
onde recomeça o empreendimento educativo dos jesuítas no século XIX. Mais tarde, eles conseguem outro colégio que foi importantíssimo também e que ardeu o ano passado, que foi o Colégio de São Fiel.
Com estes incêndios.
Sim, este Colégio de São
Será
Fiel
onde?
era em Lourençal do Campo, Castelo Branco, e foi fundado por um frade Agostinho. Este frade tinha o colégio a cargo das Irmãs da Caridade. Quando as Irmãs da Caridade foram expulsas, o colégio não tinha ninguém para o dirigir, e então o fundador do colégio, com a infanta Dona Isabel Maria, tinha sido regente de Portugal, portanto, irmã de Dom Pedro IV e de Dom Miguel, foram a Roma pedir ao Papa que entregasse o colégio aos jesuítas. Não estavam cá há muito pouco tempo, estavam cá há 4 anos e conseguem um segundo colégio que eles não fundaram.
É extraordinário.
E são estes dois colégios que os tornam os maiores educadores a nível do ensino secundário em Portugal no século XIX. Todos os inimigos dos jesuítas enviavam os seus filhos para os colégios deles com a esperança, diziam, esta frase é muito engraçada e aparece repetida várias vezes, mas um dos primeiros a dizê-lo é o Sousa Refóis, que critica o ensino dos jesuítas. Todos os inimigos dos jesuítas mandam para lá os seus filhos com a esperança que, quando saírem de lá, vamos retirar os vestígios da educação jesuítica. Isto é, vai-se aproveitar o ensino científico e literário, mas toda a parte religiosa temos esperança que vai sair.
A única maneira de tentar uma nova destruição foi depois com a Primeira República, certo?
Depois, em 1910, sim, é das primeiras leis da República. A 8 de outubro de 1910, o governo
decreta... Não perderam tempo.
3 dias depois, expulsam os jesuítas. E o que é mais curioso é que a primeira lei da República vai restaurar uma lei da monarquia.
Como assim?
A lei começa por dizer, o primeiro artigo é... restabeleçam-se as leis de 1759 de Marquês de Pombal e de 1834 de Joaquim António de Aguiar, que expulsou os jesuítas e as demais ordens religiosas. Quando a primeira coisa que a República faz é vamos voltar a pôr em vigor a lei, uma lei monárquica do século XVIII, o que não deixa de ser paradoxal.
Sim, sabemos qual era a ideia, não é? Porque era motivada por uma ideologia que ainda hoje, infelizmente, tem alguns vestígios no nosso país deste anticlericalismo ferrenho. Mas no seu livro que acabou de sair, é muito impressionante porque nós podemos percorrer, sobretudo esta última época de que temos estado a falar, de uma maneira muito interessante, como é que surgiu esta ideia de ir buscar estas fotografias, porque nós vamos conhecendo, porque é uma história ilustrada, todas estas etapas com detalhes humanos, que é muito interessante, com facetas que muitas vezes se passam por cima num simples livro de história e que aqui saltam de uma maneira muito provocadora para quem as lê e para quem folheia este livro. Quero-nos explicar porque é que surgiu esta ideia e que livro é este?
Quando eu estava a fazer o doutoramento, percebi que havia um espólio fotográfico riquíssimo, quer nos arquivos da Companhia de Jesus, quer em arquivos privados. E que era importante divulgar estas imagens. Portanto, a primeira ideia que eu tive foi, na altura, quem me sugeriu até foi o meu orientador, o professor Henrique Leitão, que disse que tinha que se encontrar uma forma de divulgar estas fotografias, este espólio, que era riquíssimo e era totalmente desconhecido.
Que na contracapa diz mesmo que é como um baú de memórias ler este livro, é como se de repente Exatamente. Se abre e sai de lá uma riqueza imensa, sim.
E então, depois de publicar o meu primeiro livro, que era uma adaptação da tese de doutoramento, fiquei com este projeto...
Que era dedicada
precisamente ao mesmo tema, aos jesuítas e a ciência em Portugal, nos séculos XIX e XX, e que contava as histórias dos colégios de Campo Luído e de São Fiel e da revista Brutéria.
Portanto, sobrava estas fotografias, não é?
Sobrava estas fotografias.
Esta riqueza imensa.
O livro tinha algumas, mas ainda assim, não as mais de 200 que aqui estão. E por isso, como este ano se celebra 160 anos da fundação do Colégio de Campo Luído e do regresso oficial dos jesuítas a Portugal, eu achei que era a altura indicada. Então, um projeto que começou por ser contar a história dos colégios de Campo Luído e de São Fiel até à República, estendeu-se para contar a história ilustrada dos jesuítas até aos dias de hoje. E por isso, aos colégios de Campo Luído e de São Fiel, somam-se os colégios de São João de Brito, o Instituto Nuno Álvares, hoje em dia, nas Calas da Saúde, ou o Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache, e até o breve Instituto de Sociologia em Évora, ou a Faculdade de Filosofia em Braga. Assim, de certa forma, a minha ideia era que se percebesse esta longue durée do empreendimento educativo dos jesuítas ao longo de 160 anos.
Certo.
Porque se o arquivo que eu já conhecia era riquíssimo para o século XIX e para o início do século XX, então também o seria nas décadas seguintes, e foi o que se provou.
E o que é que descobriu? Como é que fez? Passava horas e horas e horas à procura de fotografias? Como é que foi esta aventura?
Os jesuítas, desde o século XVI, são uns arquivistas fantásticos. E têm um grande cuidado na preservação da memória própria. E por isso os arquivos dos jesuítas são famosos e ajudam muito os historiadores. E é uma das razões pelas quais têm sido muito estudados, sobretudo no período da Antiga Companhia. Por isso, consultando os arquivos da província, as fotografias saltam. Há uma quantidade de álbuns imensa com fotografias dos vários colégios, organizadas por temáticas. E por isso me ajudou muito, e muitas já com legendas já.
Certo, se for possível, o mais, digamos assim, ilustrativo que é possível numa rádio, não quero comentar uma ou outra, explicando-a ou aquelas que mais o impressionam, quais são as suas fotografias preferidas. Eu já vi aqui, tenho algumas, mas já agora começo pelo autor do livro. Quais são as que gosta mais e as que mais o impressionam?
Talvez, diria três. As primeiras, que se relacionam mais com a minha área de trabalho, são as fotografias dos jesuítas com os instrumentos científicos.
De resto, há uma na capa.
Que uma delas está na capa, uhum. Precisamente. Que é perceber a forma que eles tinham, uma das formas que eles tinham de divulgar a sua modernidade.
Portanto, nós estamos a ver uma capa, quer descrever a capa,
estamos
para,
a ver uma capa
para quem nos ouve.
Com professores de física, de química e de história natural.
Todos de batina até aos pés.
Todos de batina até aos pés, no colégio e de Barrete, no colégio de São Fiel, neste caso em 1902, com alunos de física a manipular alguns instrumentos científicos. Estamos a ver, por exemplo, um telescópio, há também microscópios. E estas fotografias, que existem para todas as disciplinas, existe a disciplina de matemática, como existe geografia, por exemplo, a geografia é numa montanha, estas disciplinas querem mostrar, de forma simples, o que é que eles estavam a ensinar.
Aliás, nós também folheamos, encontramos fotografias de aulas, até de ginástica, de música, portanto, era uma educação muito integral, não é? Muito à frente para aquela época.
Como eles, aliás, advogam desde o século XVI, a educação integral, a formação integral da pessoa, portanto, está tudo relacionado com a pedagogia inaciana. Portanto, este conjunto de fotografias e algumas com os instrumentos científicos, a mim, interessaram bastante. Depois há uma fotografia que eu acho muito curiosa, que é uma fotografia do rei Dom Carlos a passar na Quinta de Setúbal, onde era o filosofado, portanto, onde eles estudavam filosofia e ciências naturais. E há um terceiro conjunto, que são as fotografias da expulsão republicana. Algumas delas totalmente desconhecidas.
Sim, nessas eu tenho a marca, que é para falar consigo sobre isso, justamente.
Para mim, as fotografias...
Esta parede está com buracos cheios das balas,
esta fotografia
imagino.
Na residência do Calhas é impressionante. Portanto, só um pouco de contexto para explicar estas fotografias. Portanto, já falámos que em 8 de outubro expulsaram os jesuítas e as demais ordens religiosas.
Sim.
Mas antes, a 4 de outubro, o colégio de Campolide foi bombardeado. Portanto, mesmo na véspera da República, Campolide está a ser bombardeado.
Sim, era já o primeiro inimigo a bater, claramente.
Foi um dos primeiros inimigos a bater. E na madrugada de 5 de outubro, o colégio foi invadido por militares e populares que estavam à procura de bombas, de explosivos, de uma mina subterrânea.
E estava cheio de alunos.
Foram fugindo pela quarta, dia 4.
Dia 4 estava cheio de alunos.
Ah, estava. E de professores, sim. Foi dramático. Havia uma lenda que dizia que havia um túnel que ligava Campolide até às necessidades. E que a Rainha Dona Maria ia de coche por esse túnel desde as necessidades de Campolide. Algo muito verosímil. Portanto, desde o rio praticamente até Campolide havia um túnel. Eles estavam à procura desse túnel. E uns dias depois, os republicanos atacaram a residência do Calhas, que era a província, era a sede da província, era a cúria provincial. Nestas fotografias da expulsão que nós vemos, é a parede da cúria provincial totalmente esburacada com as balas.
E também me impressiona ver esta fotografia em que Afonso Costa interroga na prisão de Caxias um padre jesuíta, só a fisionomia do padre é impressionante, portanto era um momento mesmo de grande sofrimento e depois com as fotografias seguintes, com as humilhações todas, das medições do crânio e a humilhação a que se sujeitaram, ainda que sem muitos comentários, basta só ver as imagens para perceber que foram tempos duríssimos.
O próprio Afonso Costa ele investiu muito, muito tempo, muita energia nesta questão. Como
era uma
espécie
de propaganda mesmo.
Como se sabe, sim. E ele
quer
próprio...
dizer, propaganda não era só propaganda, sim. Era mostrar as ações que ele levava por diante.
Ele, antes de promulgar a lei da expulsão, já a tinha proposto por duas vezes na Câmara dos Deputados, em 1908 e 1909, e que não passou. Em 1910 foi a primeira lei dele como Ministro da Justiça. E os jesuítas que não conseguiram fugir dos colégios, que foram cerca de 200, foram presos e enviados ou para Caxias ou para Limoeiro.
Sim, vê-se essa longa fila da expulsão depois no dia 3 de novembro.
Depois no dia 3 de novembro em que...
Quer dizer, nem sequer passou um mês da Revolução.
Nem sequer passou um mês, sim.
E mandaram-nos embora, literalmente.
Literalmente embora.
Portanto, não ficou cá ninguém, os que ficaram clandestinos.
Não ficou cá ninguém. Nem um clandestino que eu saiba. É diferente do século XVIII, mas também os números são muito diferentes. Exato. No século XVIII havia 1500 jesuítas, nesta altura havia 300.
E morreram todos no exílio? Quase todos nessa altura?
Não, conseguiram regressar. Esta fotografia do Afonso Costa, que foi muito divulgada na altura na ilustração portuguesa, portanto era mesmo parte da propaganda republicana. Ele mostrar que estava a falar com estes padres jesuítas, e a ironia da questão é: são os melhores pedagogos em Portugal nesta altura e são cientistas de renome já. Eles distinguiram-se nas investigações em botânica, em zoologia e em física, e estavam a ser examinados com recurso a estas práticas frenológicas, que é um completo absurdo na história da medicina. Como se, através das medições do crânio, se pudesse aferir esta doença religiosa, que era, no fundo, o que eles estavam a divulgar. E por isso mostra, é uma ironia incrível. E estas fotografias mostram exatamente isto, de perceber como é que estes educadores, o que é que eles foram sujeitos em 1910.
Também é curioso que se percebe que o famosíssimo Colégio de Campolide foi esvaziado, vamos dizer assim, não é? Mas transferiu-se logo para ali, do lado da fronteira, não é? Porque, no fundo, a realidade do Colégio de Campolide era possível como opção educativa para portugueses que quisessem pôr os filhos na Galiza, é isso?
Depois de Campolide, o colégio viajou bastante. Primeiro estabeleceu-se na Bélgica, teve 2 anos na Bélgica.
E da Bélgica, e com portugueses lá?
Com alguns portugueses, sim, alguns portugueses que foram. E,
portanto,
e passou a chamar-se...
que enviaram os seus filhos para lá.
Sim, e passou a chamar-se Instituto Nuno Álvares, mudou de nome. Este Instituto Nuno Álvares diz herdeiro tanto de Campolide como de São Fiel, é o colégio do exílio. Está há 2 anos, depois começa a Segunda Guerra Mundial, vão para a Espanha. Em Espanha, em Pontevedra, estão 4 anos, até 1918, e depois de Pontevedra, em Espanha
passam... Mas também
passam,
são expulsos depois em 32?
Depois em 32 são novamente expulsos, passam para a Laguardia. Eles estão em 3 sítios antes de chegar ao sítio atual, que era nas Calas da Saúde. E em Laguardia são novamente expulsos os jesuítas, e também temos aqui algumas fotografias em que vemos os alunos a olhar para o colégio a ser completamente esvaziado, com... as camas empilhadas, as almofadas
sim,
empilhadas.
Sim, estão em fotografias bem visíveis, sim, que se vê isso.
Em que se vê. Aí já é completamente diferente da expulsão republicana. As da expulsão republicana são sobretudo propaganda republicana. Estas que nós vemos em 1932, da expulsão espanhola, são fotografias, não sei se poderá dizer assim, mas mais de reportagem, em que já não são montagem.
Mas foram expulsos porque o governo era pró-soviético?
Sim, sim. O governo do Manuel Azaña expulsou-os, tal como cá.
Exato.
Tal como cá. As razões são as mesmas. Mas há uma diferença curiosa, que é os jesuítas já eram, na altura, reconhecidos como grandes botânicos e zoólogos. Em 1910, as coleções deles ficaram retidas pelo governo e foram depois espalhadas por vários sítios. Só os estrangeiros é que conseguiram recuperar as coleções, porque eram através de contactos diplomáticos. No caso espanhol, eles devolveram logo as coleções. E isso era o que eles mais estimavam. Eram as suas coleções científicas. Porque era, no fundo...
Mas estamos a falar de quê? Coleções científicas é o quê? As obras e os resultados das investigações?
Sim.
E os tratados e essas coisas?
Como eles são botânicos e zoólogos, eles têm coleções. Por exemplo, estou a lembrar de um padre do Cândido Azevedo de Mendes. Tinha uma coleção de centenas ou milhares de borboletas que ele classificou, identificou e descobriu novas espécies. Esta coleção, no caso de São Fiel, onde ele estava, foi para o Estado, está agora na Universidade de Coimbra. Ele foi para o exílio, voltou a constituir nova coleção e a descobrir novas espécies, e esta coleção espanhola conseguiu reavê-la. Portanto, eles estimavam bastante estas suas coleções, e houve um repto internacional para eles recuperarem as coleções de 1910, mas o governo não fez nada, foi totalmente contra. Isto foi tão divulgado que na Science, na famosa revista Science, em 1911, um zoólogo americano escrevia: ouvi dizer que em Portugal houve uns padres que foram expulsos e que lhe roubaram as coleções. Estes padres são muito conhecidos pelas suas obras e por fundarem uma revista científica. Por favor, devolvam-lhe as coleções, senão a comunidade internacional vai ter que reagir. Portanto, a questão científica, muito ligada com a questão do obscurantismo e da acusação pombalina, está sempre presente na história educativa dos jesuítas nos séculos XIX e do século XX.
Quando o lado dos cientistas, digamos assim, da primeira linha, reconhecem o valor imenso e insubstituível do trabalho dos jesuítas.
Claro, e até porque são pares.
Exato.
Eles são pares.
Sim, são considerados nos fóruns mais elevados, digamos assim, mais eruditos.
Sim, eles faziam parte das sociedades e das academias científicas. Uma das mais importantes no início do século XX era a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Tinha 22 fundadores, 7 eram jesuítas. São números impressionantes.
E o Francisco, com estes trabalhos e esta dedicação, o que é que aprendeu pessoalmente com este seu trabalho? O que é que beneficiou? Se é que beneficiou?
Acho que beneficiou de várias formas. A primeira é porque foi a minha entrada na história da ciência. Em história da ciência, as pessoas geralmente têm uma formação ou científica ou histórica. No meu caso, eu era de bioquímica, tinha feito um mestrado e o curso de bioquímica, e fiz outro na história da ciência. Portanto, esta foi a minha primeira entrada na história da ciência. E por isso foi aqui que eu comecei a aprender o métier como historiador da ciência. Ir aos arquivos, a perceber a historiografia, conhecer as fontes, o que é escrever história, o que é falar história, o que é contar história. E por isso para mim foi muito proveitoso. Foi aprender...
Mas não é uma coisa cheia de teias de aranha, como muitas pessoas às vezes acham, quem se dedica
não.
à história.
Eu acho fascinante e acho, eu gosto muito destes temas polémicos, acho fascinante perceber e acho giríssimo tentar desmistificar coisas. Acho giríssimo contestar historiografia. Este tema, para mim, é particularmente apaixonante porque não sabia nada, era totalmente desconhecido. E uma coisa é quando nós acrescentamos um bocadinho de conhecimento a um tema já mais ou menos conhecido. Outra coisa é quando se faz uma coisa totalmente nova. Por isso, para mim foi fascinante fazer uma coisa totalmente nova, aprendi imenso e gostei tanto que quis ser historiador da ciência depois do doutoramento. Podia ter mudado de carreira, mas percebi que era aqui, que era a minha vocação como cientista, como investigador, era nesta área. É uma área absolutamente fascinante. O ser também interdisciplinar é uma coisa que me agrada, porque a pessoa tem que saber um pouco da ciência que se está a falar, mas também tem que dominar a história, saber línguas, escrever em português e em inglês, ir a conferências. É uma área que eu acho que desperta um interesse
rasga
enorme
horizontes.
E rasga horizontes.
Obrigada, Francisco Romeiras, por este teu trabalho e pelos mais que virão e, sobretudo, porque através desta conversa nos ajuda a perceber que a fé e a ciência não são incompatíveis, bem pelo contrário. Boa noite.
Obrigado.